Galera, tudo bem? Dando continuidade ao nosso tema da semana, eu comecei falando sobre prospecção. Como prospectar clientes ocupados, clientes importantes, que não têm tempo de ficar ouvindo as tuas apresentações longas, chatas e exaustivas. Como que você conversa com esse cara num primeiro contato? Depois eu compartilhei com vocês como fazer prospecção do absoluto zero, como levantar uma base de dados de potenciais clientes para você entrar em contato. E nesse áudio eu vou passar o que que você vai fazer depois disso. O que que você vai avançar no teu processo de vendas? Lembrando que vendas é diferente de marketing. Apesar de muitas pessoas confundirem uma coisa com a outra e trabalhar de uma maneira meio misturada, marketing tem como objetivo basicamente posicionamento, reconhecimento de marca, atração de clientes e engajamento. Já o trabalho de vendas é relacionamento. Vendas é relacionamento, apresentação de produto, fechamento, aí é a negociação que acontece e pós-vendas. Isso, se não fosse assim, as grandes empresas não teriam setores diferentes de marketing e vendas. Estaria todo mundo misturado. Eu tive uma oportunidade única, claro que por ter uma influência lá dentro, mas passei durante uma semana no Grupo Petrópolis, a segunda maior cervejaria do país. Os dois primeiros dias que eu fiquei lado a lado com a galera do comercial. Eu acompanhei as reuniões matinais. Eu saí com dois vendedores, cada um em um dia, dois grandes vendedores. A gente visitou cerca de 38 pontos de vendas em um só dia. Bom, quem trabalha no Grupo Petrópolis tem até alguns caras que já trabalharam sabem qual que é a pegada do setor comercial. E depois disso, eu fiquei 2 dias no setor de marketing, conversando com a diretora de marketing, ficando ao lado do computador dos caras de marketing, conversando com quem eram os representantes ali. Eles me falaram quais eram as estratégias, quais eram as ações, o que que eles estavam fazendo. E muitas vezes o que acontece é que o setor de marketing nem sabe quem são os caras de vendas e vice-versa. E muitas vezes num treinamento que você conversa com todo mundo junto, o trabalho de um treinador é mais ou menos conciliar essa galera e mostrar o quanto que eles podem trabalhar juntos, devem trabalhar juntos. Mas na prática, muitas vezes não é isso que acontece. Por quê? Porque são setores diferentes, são objetivos diferentes. Então, entendendo isso, entendendo que marketing começa por atrair o cliente e vendas termina a venda, você agora entendeu que, depois de prospectar, o teu próximo estágio é relacionamento. O teu próximo estágio no processo de vendas é se relacionar com os teus potenciais clientes. Essa é uma coisa que não pode ser ignorada. Essa é uma coisa que não pode ficar só na teoria, você tem que colocar em prática. Por quê? Porque as pessoas não compram de quem elas não conhecem, as pessoas não compram de quem elas não gostam e as pessoas não compram de quem elas não confiam. Cara, isso é tão sério. Eu dou treinamento para empresas, vocês sabem disso. E quando eu estou trabalhando com uma equipe comercial, eu entro em contato com os clientes dessas equipes para entender qual é a avaliação que os clientes fazem do atendimento, do produto, da empresa. Eu faço isso por meio de ligações, muitas vezes eu faço visitas e o que eu ouço? Tadeu, eu não compro do fulano de tal, mesmo que o produto dele seja bom e tenha um preço legal, porque simplesmente esse cara é chato. Ou esse cara não está presente. Ou quando eu preciso, esse cara some. Eu pago mais para um representante, para uma empresa, porque nós gostamos do atendimento desse cara. Tadeu, eu pago 50 centavos a mais nesse produto. E quando eu estou dizendo 50 centavos, eu estou falando de uma compra de grande volume. Então isso vai fazer uma diferença legal lá na frente. Mas por que nós gostamos do cara? Eu compro, Tadeu, muitas vezes de um representante para ajudar ele a bater a meta, porque nós sabemos que ele tem uma meta. Então, às vezes, a gente não precisa do produto, mas a gente compra, porque esse cara é um parceiro nosso. O teu cliente, ele quer te enxergar como um parceiro. Um parceiro que está preocupado em de fato ajudar, em de fato entender os problemas daquele cliente. E a partir daí, depois de criar um relacionamento, aí sim você tem a chance de vender. Eu até contei uma história aqui para vocês no início do nosso grupo, que eu estava participando de um evento com vários empresários e, aproveitando o áudio passado, que eu falei que quando você for participar de eventos, não fiquem só conversando com as pessoas que você já conhece, faça conexões, crie relacionamentos, tenha a oportunidade de conhecer uma pessoa nova. E a gente estava numa roda de pessoas que eu já conheci, mas de pessoas novas, entendendo o negócio de cada um, tentando ver como que eu poderia ajudar, mas de fato me interessando. E de repente entra um cara interrompendo a nossa conversa e simplesmente entregando panfletos, um informativo que é até bonitão. Esse cara não perguntou o nome de ninguém, ele não perguntou qual era o nosso setor, o nosso ramo. Ele entrou na nossa roda, entregou um panfleto para cada um, agradeceu, virou as costas e saiu. A gente deu uma olhada no panfleto, até achou bonitinho, mas 5 minutos no máximo depois, todos colocaram o panfleto do cara em cima da mesa, porque ninguém quer ficar carregando papel num evento. Ou seja, era uma atração de clientes, mas faltou o relacionamento. Como que você cria relacionamento com os seus potenciais clientes? Primeiro, entendendo se de fato você pode ajudar, entendendo e tendo a curiosidade, o interesse de saber quais são os problemas daquele cara. Eu considero um excelente vendedor aquele que, quando vê que ele não pode ajudar, ele fala assim: cara, eu até poderia vender e te empurrar um produto, mas não é para você. Eu vou te indicar aqui uma outra pessoa, até um concorrente meu, mas que vai poder te ajudar. Esse sim é um bom vendedor. E às vezes você volta nesse cara depois porque você confiou nele. Então, o próximo estágio no processo de vendas, depois que você atraiu, depois que você prospectou, é você criar relacionamento. E relacionamento você cria, claro, produzindo conteúdo, desde que sejam entregues para as mesmas pessoas, porque senão não vai passar de mera prospecção e atração de clientes. Você faz relacionamento ligando, visitando, estando presente. Você faz relacionamento num grupo como esse. Desde quando nós estamos aqui? Quantos conteúdos eu já consegui produzir? Eu vou contar um exemplo para vocês, que provavelmente vocês já não sabem. Eu comprei um curso de um cara, paguei R$ 2.800. Eu estava no grupo dele desde 2017. Esse cara tem um grupo faz 4 anos. E agora, no final de 2018, eu comprei o curso dele. Depois de praticamente 2 anos acompanhando os conteúdos e conhecendo o cara e ele lá. Esse cara teve uma taxa de conversão nessa venda que ele fez no final do ano de 56%. Ele faturou mais de 200 pau vendendo um curso. Essa taxa de conversão, ela é completamente incomum. Nem o Érico Rocha, nem o Conrado Adolfo conseguem fazer uma taxa de conversão tão alta. A taxa de conversão do Conrado Adolfo, por exemplo, é de basicamente 2%, ou seja, o número de pessoas que ele vende para o número de pessoas que ele, quer dizer, o número de pessoas que ele atrai e conversa para o número de pessoas que ele vende. Mas existia ali, nesse exemplo que eu citei, desse cara, que eu participava no grupo, um grande relacionamento, um senso de comunidade. Então, faça o teu planejamento para que você atraia a atenção do público, faça prospecções, levante um banco de dados de potenciais clientes, mas também faça o planejamento de como que você vai se relacionar com essa galera. Porque senão as tuas conversões vão ser muito baixas. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus, um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau.